Bom dia aos nossos ouvintes, boa semana, estamos numa segunda-feira, bem um bom tempo e vamos começar hoje aqui com um programa novo que eu quero partilhar com os nossos ouvintes e que será feito comigo e com, e sobretudo com, o meu caro amigo Luís Santarino, figura mais conhecida em Coimbra, um homem que aqui nasceu e que aqui nasceu e já na altura em que nasceu não funcionava totalmente bem da pinha, depois foi necessário, eu explico bem porquê, foi melhorando com o tempo, mas nunca, digamos, fez o pleno do juízo todo, porque também se fizesse não estava aqui.
Exatamente.
Bem, não é isso,
exatamente,
não é?
Exatamente.
É isso, Luís Marinho.
E quando alguém pensa que não é louco, está enganado, enlouqueceu de vez.
Isso.
E não está curado. Não está curado
e nem perspectivas disso. Nem perspectivas.
Exatamente.
Vamos hoje começar aqui uma conversa com o Luís Santarino. O Luís Santarino, além do homem que é a causa desportiva, nomeadamente ao basquete, eu diria até mais, que a causa do basquete tem sido o homem que nos últimos 20 e 30 anos lhe tem dado atenção e dignidade. O Luís Santarino é também um homem da política, com um defeito grande, não escala, e ele havia de aprender que na política não é bem para falar, é sobretudo para ouvir e para calar, e depois logo se vê o que é que isto vai dar. Mas é um homem ligado ao Partido Socialista, um homem de quem é fácil gostar, porque é um grande companheiro e um grande amigo, e um homem sempre bem disposto, e que se põe mesmo a jeito para nós criarmos aqui um programa que nos passou por ideia aqui recentemente, e se nós que fizéssemos aqui uma conversa onde a gente fala muito e não diz nada, é? Porque isso é que é importante, estás a ver? Não estou a falar só dos discursos do primeiro-ministro e do outro.
Sim,
né?
Claro.
Isso, eles já fazem isso bem feito, claro. E bem melhor do que nós.
Sim,
não falam
melhor.
Muito, sem dizer nada. Mas um programa aqui que nós iríamos tentar fazer uma vez por semana, a falar de coisas de Coimbra com banalidade, com meio a brincar, meio a sério, dizendo algumas verdades ou ocultando outras, e a que chamaríamos conversa chacha. É exatamente para que sejam isso mesmo, com coisas que meio a chachar, meio a brincar, a gente pudesse falar de algumas coisas. Mas depois dei-me esta manhã, então, eu vou começar o programa com o Luís Santarino. O programa é sobretudo o Luís Santarino é que vai dizer, mas o que é que eu lhe vou perguntar de coisas que esteja a correr mal em Coimbra, se isto está tudo a correr tão bem?
Mas o drama é esse.
É que se isto está tudo a correr tão bem, e nomeadamente, e depois pus-me assim a passar os olhos pela escada a Coimbra. Venho para a entrada do norte, não consigo entrar, que fico engasgado meia hora no RC2. Venho do lado sul, fico ali naquela rotunda quadrada do Almeg, faz falta o Almeg, ninguém sabe quem era o cego do Almeg, que estava lá com um pau,
ninguém
que
sabe.
Levantava e descia, mas que dava um jeitão, era o melhor sinaleiro que nós tivemos aqui na zona, foi esse e o Raul, não sei se
lembro-se
também do Raul. A gente vem de Cerreira, vem da Estrada da Beira, a gente não passa da Portela para baixo. Estou farto de pensar porque raio, vir de drone, parece que ainda as cadeiras não são bem almofadadas. Um raio com um gajo a chegar a Coimbra tem pioras. Tens alguma ideia, Santarino?
Nós ao longo dos anos, nós fomos tendo ideia. Em primeiro lugar, para te agradecer esta oportunidade de estarmos aqui a conversar na tua e nossa rádio, com a rádio dos ouvintes, que a rádio é para eles, não é para mim.
Isso mesmo.
Tão pouco.
Está errado, Coimbra.
Eu tenho há uns 8 ou 10 anos, ou mais, que eu faço aqueles todos os dias, praticamente, aqueles dois meus de minutinho e meio, 2 minutos, não é de má língua, mas é de uma observação que nós temos que fazer. Mas, em primeiro lugar, tenho-te agradecer a gentileza, a abertura com que fizeste. Porque o meu particular amigo já não está entre nós, o Dr. Manuel Luz Henriques, e está descansado, que um dia qualquer que precise de um atestado meu, que ele era psiquiatra, estás à vontade, nem preciso te ver. É para o Santarino e eu passo.
Portanto, é isso, não é?
Pronto, está o problema resolvido. E, portanto, isto vindo de um grande homem como Manuel Luz Henriques, é uma coisa engraçada, mas eu passo o atestado, mas é sinal que estás mais ou menos curado, porque, enfim, porque quando eu passo o atestado de alguém que é maluco, é porque já se viu e já percebeu que é maluco, mas está em vias de recuperação e de recuperação. Felizmente, nunca precisei de nenhum tratamento dele, e agora também já não, coitado,
já não pode,
já nos abandonou.
E mesmo pudesse, agora também já não ia há tempo.
Já não ia há tempo. A cultura do silêncio é uma cultura importante, mas nem tudo se pode silenciar. como tudo na vida. Disseste bem que eu sou militante e dirigente do Partido Socialista, mas sobretudo sou homem livre. E dentro do meu partido e fora do meu partido, aliás, como sabes, também escrevo uma semana para um rádio, para um jornal da nossa cidade, naturalmente aponto defeitos e virtudes. E eu costumo dizer algumas vezes, e disse agora só o talho de foice, não é esse o objetivo que nos traz aqui, já disse várias vezes que em casa se devem dizer as coisas que devem ser ditas em casa e na rua também, porque quando é absolutamente necessário mudar, as pessoas têm todos de saber o que é que está mal na casa. Bom, e há muita coisa mal. Em primeira coisa, mal, e começamos pela Académica, é um desastre. O futebol e o basquete estão os dois
mas
em último lugar.
Mas olha, para aí o Rodrigues vai levar a um som de sério que eu acredito que estive com ele nas mãos. Se falar para a Académica é uma gaita, porque em termos esportivos a gente não acerta uma.
Pois não, aquilo é uma desgraça.
A gente não acerta uma. Disseram que o treinador se tinha demitido ontem, mas ele já tinha deixado de trabalhar há muito mais tempo.
Coitado, eu acho que as pessoas... Houve uma assembleia muito... Eu acho que foi das assembleias mais complicadas. A última assembleia com o Pedro Rocha, o engenheiro Pedro Rocha, estava hospitalizado. Houve algumas alturas que raiou a má educação e a falta de solidariedade, que é uma coisa que em Coimbra, na Académica, não se pode permitir. Fizeram-se intervenções completamente medíocres. Algumas delas, daquelas pessoas, eu não estava a contar que viessem. E houve também um bocado a gestão do silêncio. Eu queria dizer só que, me parece que a nós é fundamental, que os ataques ao caráter, não contei comigo para isso, porque não sou capaz de o fazer. Aliás, já me fizeram alguns a mim, mas eu também relevo, porque às vezes quem faz ataques ao caráter, normalmente são medíocres e, portanto, nós não temos esse ADN. E depois os parques periféricos, que eu venho reivindicar há 30 anos, para Coimbra, parece que agora fazem todo o sentido, mas ninguém fez. E espero que o Presidente da Câmara venha a fazer. Porque se a cidade de Coimbra precisa de transportes públicos a sério, e é verdade, e já os tem, e bons, se os automóveis ficarem fora da área urbana...
Este tem que ficar de algum lado, que eles não cabem cá dentro todos, dentro da coisa, eles não cabem.
Exatamente, mas entram com problemas, que é o estacionamento, depois é preciso o estacionamento, mas é preciso o níquel para pagar o estacionamento, depois quem construir os parqueamentos fica aborrecido, ninguém lá vai parar o carro. Há aqui um conjunto de problemas, que a sociedade muda ou não muda, e Coimbra muda ou não muda. Enquanto estivermos agarrados, eu julgo que não é só em Coimbra, é no país, às corporações. O país não avança e estamos na cauda da Europa. E vamos continuar na cauda da Europa, porque o que todos os governos têm passado não têm governado o país, têm governado para as corporações. É para a corporação dos médicos, dos enfermeiros, dos engenheiros, dos professores, dos ferroviários. E, portanto, o país, ou de uma vez por todas, e agora parece que o PS e o PS têm tom de acordo.
O poder também está aí, é nelas que está o poder.
Claro,
é
claro.
Nelas que está o poder. Tu algum dia acreditaste que o Ministro da Educação ou da Economia ou isso que mandava alguma coisa?
Ah, isso é uma desgraça, isso não estão a falarmos.
Não é estes, é nenhum.
De nenhum, mas então...
Quem manda são as corporações.
Completamente de acordo. E os Ministros da Educação, então, vindo com o Crato, é uma desgraça. E este é outra desgraça, que não faz a mínima ideia o que é isto. E não faz a mínima ideia, até por um pormenor importante, porque a educação tem vários domínios, entre eles o domínio desportivo. E se continua com as aulas até às 5h30 da tarde, às 4h30. E se agora diz, vamos fazer como a universidade, que é por 2 semestres. E então não define todas as escolas assim, mas só algumas. Portanto, é dar ao livre-arbítrio as escolas, os agrupamentos, quem quiser faz de uma maneira, quem quiser faz de outra. Isto é completamente a baralhação para os pais, para as famílias, para os agentes esportivos, para os agentes culturais, porque na base de tudo está a escola. E quando nós percebemos que o desporto escolar não existe e que a nossa lógica do clube ainda é determinante para o desenvolvimento da criança, é impossível que o desporto escolar continue a gastar 80 milhões de euros em que mais de 80% é para despesas com pessoal. Fechou. Não vale a pena, estamos aqui a... Porque para despesas de pessoal, 84 milhões, significava que tínhamos muitos milhões de atletas a praticar desporto. Portanto, há aqui uma série de coisas que as pessoas não querem debater. E depois, não se respeitaram os professores. Não se respeita a sala de aula. Não se respeita o professor.
Essa foi uma quebra de valores.
Terrível.
Foi terrível para a nossa civilização.
Terrível. Vamos pagar.
Eu não consigo explicá-la, mas foi mesmo. O professor era, no teu tempo e no meu, aquela figura que por quem a gente tinha um respeito profundo.
Muito grande, muito grande.
Uma gratidão que ia pela vida fora.
Pela vida fora.
E que, a certa altura, a gente deixou de cair. Agora, ai do menino que não possa ouvir o telemóvel dentro da aula... Ai do menino que não possa abaixar-se para espreitar a perna à cachopa, ai do menino que ouve qualquer coisa, e ai da professora que diga, olha que levas uma chapada.
Ou que lhe dê.
E se lhe der irradiada. Se lhe prometer, é o fim do mundo, porque aparece lá a família, o regidor, o presidente da freguesia e aquilo tudo, e a senhora.
Exatamente.
E como nós demos cabo dos professores. Ponto final.
E depois estamos a dar cabo dos jovens, porque os jovens não estão habituados a ouvir, não.
Deixa-me dizer isto. Eles são tão bons, do meu ponto de vista, que apesar disto tudo, dessa desqualificação social que até nos ordenados se nota e que até, digamos, nessa consideração que se faz, porque tu queres mandar um juiz para Castro de Rolha mais velha, não vai. Tu queres mandar um médico para Castro de Rolha mais velha, não vai. Mas tu, no professor, tomar aí para ir dar às vezes meia dúzia de horas que nem lhe dão para pagar o quarto, e ele vai.
Exatamente.
Pois apesar dessas condições todas, eles ainda continuam a ministrar bom ensino, porque nós temos bons jovens, nós temos bons estudantes.
E temos bons professores, e depois há aqui é dramático, não se esquece, quando se pretende a proletarização dos professores, é desgraça total e absoluta. Porque os ordenados mínimos, os ordenados médicos têm que acompanhar os ordenados mínimos, os professores são mal pagos e depois arriscam-se a um dia, como aconteceu aqui numa escola bem perto, aparecer um pai com um advogado para contestar um professor, ou um pai ou uma mãe a contestar uma nota de um aluno. Mas isto viu-se onde? Isto só num país de terceiro mundo. Aliás, nós costumamos falar do Japão. Nós temos os exemplos, o Japão, os nórdicos e tal. Nós achamos que é tudo bom. Mas nós não transmitimos o que é que eles lá têm de bom. Mas também têm coisas más, mas têm bons. E depois associando isto da saúde, da educação, avançamos por outros problemas da saúde que são absolutamente inacreditáveis e incríveis. Há pessoas que ainda estão sem médico de saúde, sem médico de família. É uma completa desgraça. E, portanto... Chegam-se a um centro de saúde, já me aconteceu a mim, estamos a falar de má língua, então a conversa já chama má língua. Há 3 semanas que eu estou à espera, no SMS, para me mandarem para ir tomar a vacina da saúde. Juro, esteja descansado, depois da manhã vai receber o SMS. Já lá vão 3 semanas, eu fui à farmácia, comprei, paguei 14 euros mais um para me dar, já cá tenho a da gripe. Mas quem não tiver hipótese de fazer isto, está à espera 15 dias, ou 3 semanas, e não tem a vacina da gripe. É uma coisa muito complicada que nós estamos a viver. Esta discussão, se os jovens têm ou não têm de ser vacinados. E em agosto, eu acho que falei até na rádio para isso, e alertei para isso, nesta mesma rádio, que em Harvard, da Universidade Americana, coisa sem importância, Harvard é a melhor universidade do mundo, mas é coisa sem importância, avisou que outubro, novembro, podia ser um mês crítico para o aumento de casos. Mas não pareceu. É tudo a monte do futebol, é tudo a monte do basquete, é tudo a monte nos concertos, é tudo a monte na queima das fitas, é tudo a monte em todo lado. Portanto, os casos estão agora a aparecer, que a Universidade de Harvard, os técnicos daquilo, porque a economia e a contabilidade substituiu-se a muita coisa. Porque há muitas coisas que nós agora falamos, os especialistas da saúde, os especialistas, e bem, são técnicos, mas os especialistas da estatística, da matemática...
Já lá vêm com isso.
Já sabem isso há uma série de tempo, mas os outros é para curar. E a Universidade de Harvard disse, atenção, agosto, estamos em agosto, ouçam bem o que é que estes especialistas disseram, porque não devem ser burros todos para estarem na melhor universidade do mundo. Mas ninguém ligou, portanto já vamos quase, e hoje ou amanhã deve estar 3.000 ou 3.500 casos. Então há aqui um conjunto de coisas que devem ser observadas. E depois as televisões, têm que ir à procura do share, é absolutamente natural. Um vai buscar um pediatra, outro vai buscar um pediatra, outro vai buscar um virologista, outro vai buscar outro virologista, e todos são de opiniões contrárias e a certa é a mesma. Ou seja, quem estiver a ver televisão e a ouvir cada um daqueles a falar, dizia assim, mas afinal onde é que eu estou metido? Isto é uma desgraça completa. Um diz que é absolutamente decisivo vacinar entre os 5 e os 11. O outro diz, nem pensar, entre os 5 e os 11 isso é que não deve ser. E o cidadão está em casa, tem um filho, ou um neto, naquela idade, diz assim, mas está tudo maluco, está tudo doido, e começa na saúde. Então, mas ninguém se entende. Haja uma norma, haja uma diretiva, haja qualquer coisa. A Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde é importante. E a Direção-Geral de Saúde também para ter uma norma. E para que os senhores não virem comentar nas televisões. Coisas completamente díspares. Haja uma norma, haja... Como dizia o outro no nosso tempo, organizem-se. Isso era para outro mandato, organizem-se. Se não se organizarem, o que um cidadão está em casa... Não sabe o que é que há de fazer. Até mas eu vou levar o meu filho para ser vacinado ou não. Mas a escola é importante ou não é? Dar este exemplo, que aconteceu este fim de semana. Uma jovem é diagnosticada com Covid. O delegado de saúde. E vai ao mal, é igual, da área da zona. Toda a gente para casa. Confinamento. Ótimo. Esqueceu-se de avisar. Os clubes onde uma miúda, por exemplo, jogava, estava tudo em confinamento. E a miúda continuou a jogar basquete e continuou a treinar. E de repente esqueceu-se de avisar o clube. Então, mas isto, estamos a brincar com coisas sérias. Eu não sei se tem muito trabalho, se tem pouco trabalho. Eu acho é que deve ser feito qualquer coisa. E depois na saúde há outra coisa que é inacreditável. O Serviço Nacional de Saúde é importante, mas não temos o Sistema Nacional de Saúde. Porque as entidades privadas não falam entre elas. E com o Serviço Nacional de Saúde. Um exemplo. Há muita gente que sabe, outra gente que não sabe. Nas privadas, não, nos hospitais, os médicos lá estão. E eu falo pouco, também há privadas, e não tenho grande problema nisso. É como se tivesse um consultório. Só que o médico, quando tem o consultório, tem alguém que o está a coadjuvar e que toma nota das coisas. E dizem assim, olha, avise a família, avise o doente que tem isto ou tem que vir fazer. Lá não. Vai ao médico e para ser vacinado tem que voltar outra vez ao médico, apesar de terem enfisema pulmonar, como eu tenho, por exemplo. Mas eu tenho enfisema. Ah, mas tem que vir outra vez à consulta. Então, mas o médico sabe, pois, mas não lhe pode passar nenhum papel. Também não mandou para o centro de saúde. Não, porque isto aqui não funciona assim. Nós aqui não comunicamos com o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, quando se fala em Sistema Nacional de Saúde, é uma coisa integrada. Em que estejamos todos com a confiança que as entidades privadas, todo o direito de existir, e as entidades públicas, todo o direito de existir, comunicam entre elas em defesa do cidadão. Nada disto funciona. É o descalabro total. E, portanto, uma organização que quer ser uma instituição de saúde... para as pessoas e para os cidadãos, é o Sr. Ministro da Saúde. E o Sr. Primeiro-Ministro disse, tem que ser assim. Porque alguém tem que mandar isto. Dou um exemplo. O governo pode chegar a todo lado. Este ou qualquer outro é igual, porque isto já vem há muitos anos.
Eu acho que eles até têm durado muito.
Alguns têm. Alguns têm, aquilo é uma desgraça. Alguns até duram demais, não é? E nós agora estamos a viver, e agora só para essa deixa é boa, estamos a viver uma coisa complicada, que eu outro dia disse, e escrevi, deputados assim é uma desgraça, não é? Porque nós vamos ver agora, o PSD está em eleições, e bem, ganha quem ganhar, como nós vamos dizer nestas conversas, é para o lado onde eu durmo melhor, seja do PS, seja do PSD, seja do CDS ou do PCP, é igual para mim. Os cidadãos é que têm, os militantes é que têm que decidir a sua própria vida, o seu destino, mas depois nós temos todos que perceber que há um destino para além deles, que é o nosso, e quem é que nos representa. E depois esta brincadeira que andaram a fazer de Coimbra, do Tribunal Constitucional, é uma brincadeira de mau gosto, porque é menorizar a cidade de Coimbra e a região. Eu sou um adepto fervoroso da regionalização.
Mas tu, cuidado que estás a dizer, tu assim estás a rir contra o teu partido.
Não estou nada, sou a favor dos cidadãos. Eu sou a favor do país. Eu sei que o meu partido tem muitos defeitos. Os defeitos dos outros. Se eu perguntar ali ao algum cidadão quem são os deputados do PS e do PSD, e se acertarem em dois, dos
Todos tu és um otimista.
Eu, porque eu... Ser otimista a dizer dois é complicado. Porque o sistema, ninguém quer a nova reforma da lei eleitoral, porque toda a gente está muito, muito bem assentada nisto. Porque se tu quiseres ser eleito, ou eu, ou Luís Vaz, quiser entendermos que devemos termos uma ideia para a região, para a cidade, para o concelho, para a região, ou nós fazemos parte...
Do sistema e do grupo.
Do grupo, e claro. Do grupo. Eu às vezes até ia dizer da quadrilha. Que é uma coisa, já que estamos na conversa, dizer mal, fazemos parte do sistema do grupo ou da quadrilha. Ou nós não entramos. Aliás, quando se juntam todos os medíocres, é evidente que os melhores afastam-se. É o que temos neste país. É quando se juntam os medíocres, os melhores afastam-se. Porque como habituamos.
Isso é inevitável. Isso é inevitável.
Como nós nos habituamos. Eu tenho este hábito há muitos anos, por isso é que eu estou curado, sou maluco, mas estou curado. Porque já assumi que sou, e sou maluco naquele sentido que eu entendo que tenho que ouvir toda a gente para fazer... É tese, antítese e a síntese. E a síntese é uma nova tese. E, portanto, por um grande disparate que alguém diga, ou uma intervenção que nós achemos que é um completo disparate, traz sempre, no fundo, alguma coisa boa. Não se pode analisar uma intervenção, seja ela quem for, seja só um disparate. E por isso quando eu vinha para aqui, e anteontem, e hoje ao meio-dia, vou ter uma conversa com uma senhora que não conheço pessoalmente, e o currículo dela, na internet, sobre metacompetência, e o que é absolutamente decisivo, que é o antecipar o acontecimento, e eu digo, quero fazer um seminário com esta jovem, tem 30 anos, que é uma estudiosa disto, é um antecipar o acontecimento. Aqui, as pessoas vão me matar, algumas delas, e alguns meus camaradas, e aos amigos, já me mataram. Os dois únicos políticos em Portugal, meu partido, não sei, dos outros também, mas que anteciparam o acontecimento, só houve dois. Mário Soares e José Sócrates, acabou. Não vale a pena estarmos a falar de outros, porque os outros têm gerido a coisa. Os outros pegam naquilo, quanto dinheiro é que temos. Um e outro foram dois primeiros ministros que, Mário Soares dizendo, nós precisamos exatamente entrar na Europa, contra toda a gente, a Europa connosco. Aliás, era um autocolante que ainda tenho, era Europa connosco. E, portanto, foi decisivo, porque se nós não tivéssemos entrado na Europa contra uma esquerda que o PS teima em se associar, porque eu disse, isto vai dar a geneira. Eu sempre fui contra a geringonça, porque não vale a pena, porque no meu partido fui contra. E disseram o Santarino virou à direita. Eu agora pergunto quem é que tinha razão, quem é que não tinha. A geringonça tinha que dar a geneira decisivamente. Porque o Partido Socialista, se for Partido de Esquerda, e enquanto Partido de Esquerda, tem que assumir aquelas bandeiras que o PCP e o Bloco de Esquerda definiram. Eu disse, isto vai dar a geneira. E deu a geneira. E agora, passados 6 anos da geneira, uma fraca oposição, digamos, do PSD do Rio, mas eu acho que o homem decente é um cavalheiro. E nós precisamos, na política portuguesa, de homens decentes e cavalheiros. Porque carroceiros é uma coisa que a mim me incomoda na política.
Mas há bem muitos.
Ah, mas incomoda muito. Porque nós fomos educados em ser, dizer aquilo que temos para dizer, mas somos cavalheiros. Somos capazes de apertar a mão ao nosso adversário. E há coisas que se podem dizer e outras coisas não se podem dizer. E a questão do silêncio é importante. Eu acho que é um homem decente. É um cavalheiro. E eu já há tempos o escrevia disso. Um cidadão que aos 26 anos convidam para ser candidato a deputado. Ele diz que não quer ser deputado. Porque ainda não estou preparado para isso. Tenho que ir trabalhar primeiro. Tenho que ter a minha vida profissional. E depois entro na política. É tipo uma dimensão diferente. É que ser um tipo com uma dimensão diferente, eu digo tipo entre aspas, na nossa linguagem, é um tipo com uma dimensão diferente. Qualquer cachopo aí, acha com 25, 26, 30 anos, e nós vemos o Parlamento, que representa uma juventude, não é uma juventude, representa aquela juventude daquele grupo, de alguns deles estudantes universitários, outros estão a acabar a universidade, outros acabaram o mestrado, outros não têm vida pública, nunca assinaram uma letra, não sabem o que é dificuldades da vida, e portanto são todos preparados para governar o conjunto de gente. Aqueles, não tu és originário, meu pai era, que se calhar durante muitos anos e ainda hoje não, nunca foram à praia, nunca chegaram à praia, e que se levantam às 7 da manhã e descansam na véspera e no dia de Natal. Esta gente não representa ninguém. Esta juventude não representa nada nem ninguém. Um tipo que faz este tipo de intervenção e diz aos 26 anos não sou capaz, tem que ser um jovem decente, um jovem qualificado, um tipo que tem os alqueires bem medidos, como nós dizemos. É verdade, há aqui coisas na política portuguesa que são completamente dispas e não vale a pena. Mas estava a dizer que...
Nós na política também me dá a ideia que a gente saiu de divisão. Também
eu... completamente. Eu não gosto de repetir isto muitas vezes porque é complicado. Tipo assistir, como nós assistimos aos debates Mário Soares, Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral e Sá Carneiro, e de repente desapareces com estes, como é com estes? Eu até dizia alguns dos anteriores, é uma completa desilusão.
Sim.
Porque eu às vezes até digo às pessoas e aos jovens, digo aos meus filhos, ouçam esses debates, são na internet, vale a pena ouvir, vale a pena perceber o que era fazer política. Hoje ainda estou à procura de um níquel. E anda tudo nos deputados, e nas câmaras, anda tudo à procura do níquel, e batem-se porque querem fazer uma vida fantástica e sossegada, sem ter nenhum tipo de intervenção na sociedade. Se o tipo for adjunto de um presidente de câmara, ou de um vereador, ou de uma coisa, e ganhar alguma coisa, e depois está a pensar que, naturalmente, passado um tempo, pode integrar nos serviços camarários. Aliás, como na TAP, a falência da TAP passa por ser a falência... dos serviçais e dos amigos metidos na TAP. Aliás, como na RFR, o país está mal.
Cabia sempre amigos... mais um, cabia sempre mais um.
E houve uma altura, eu estava na Câmara e quis fazer, eu vou dizer os nomes, que não havia dúvidas nenhumas, que isto vale a pena fazer. Eu tive uma boa relação com o padre Vítor Feitor Pinto, um tipo...
impecável.
De excelência. E quando eu digo que não gostei da governação do Guterres, ele acabou com o projeto de vida e acabou com aquilo que era a recuperação e a reinserção social dos toxicodependentes em Portugal e entregou aquilo a burocratas e a medíocres que andavam naquela altura por aí, precisavam de ganhar dinheiro e não conseguiram. O padre Vítor Feitor Pinto teve um papel importante e determinante num determinada altura. E eu, quando ele... passado uns tempos aquilo acabou, eu tive uma conversa com uma coisa que chamava o Instituto da Droga e Toxicodependência, aliás, que um médico de Coimbra era dirigente, e bom dirigente, segundo eu sei. E um dia saímos daqui, eu e o nosso amigo, o monge José Viterbo, ele dizia ao Zé, anda comigo a Lisboa, numa 4L, pá. Vamos ter uma reunião, pá, anda de numa 4L, pá. E pá, ajudas, vamos dois a conduzir. Ele até conduziu sempre, que era mais novo que eu, mas ele gostava, numa 4L, pá, mais aquilo andar. E chegámos às 10 menos um quarto, a reunião às 10 e às 10 menos um quarto estávamos a bater à porta. Dificuldade para abrir a porta, fica já a saber, muita dificuldade. Mas lá abriram a porta e às 10 e um quarto eu disse, mas quem é que vem reunir connosco? Ah, aquela senhora, como é que ela se chama? Não, aquela é a neta do escritor, é quem? O nome dela... Ai, o nome dela não sei. Ou seja, eu não sabia o nome da funcionária, da nomeada, da rapariguinha que ia reunir comigo. E eu disse, ó Zé, vamos embora, levantámos às 6:30 da manhã e vamos embora. E nisto veio toda a gente atrás do outro, onde é que vou? Vamos embora. A reunião é às 10. Eu estou aqui às 10 menos um quarto. Às 10 e um quarto, a pessoa que estava para conversar comigo anda ali no coisa a passar, o pé das laranjeiras, anda ali a passear no jardim com outra pessoa qualquer. Isto é uma falta de respeito. Isto é uma má educação. E eu não permito isto. E vou-me embora, porque eu não estou para aturar esta gente. Nós levantámos às 6:30 da manhã, tomámos um banhinho, um pequeno almoço, uma 4L até aqui, e vamos embora. Porque eu não estou a fazer na altura desta gente. Ou seja, esta é a pura das verdades. Da forma como o país tem sido gerido. Não é deste todos. E é uma forma inqualificável, que eu não sei como eu costumo dizer, num país tão mal governado durante tanto tempo, como é que isto ainda consegue sobreviver? Porque ainda há dinheiro que vem de fora. No dia que deixar dinheiro, é uma desgraça. E, portanto, como o país, a TAP está no estado em que está...
Mas olha que mesmo assim, mandando tanto, não sei se vai chegar.
Pois é.
e eles fartam-se de mandar para aí. Antigamente o Sul Expresso levava daqui imigrantes a alguns assaltos para Paris. Agora creio que traz notas.
Exatamente.
Agora
eu,
traz notas.
Eu não sou católico, apostólico, mas houve um seu bispo que disse... em tempos contrariando a uma lógica dos nossos capitalistas, daqueles que acham que mandam no país e no dinheiro, disse: na realidade o Estado é mau, mas quando está toda a gente em crise, vai toda a gente bater à porta do Estado. E o Estado somos nós. Eu tenho um grande respeito por todos os empresários, acho que são fantásticos, mas é preciso ter algum decoro também. Porque tu és do tempo, eu sou do tempo, que os grandes empresários em Portugal investiam o seu dinheiro para as suas empresas. E eu ficava espantado mesmo como é que eles metiam o dinheiro deles com o dinheiro do banco ali ao lado. E eles diziam: enquanto eu tiver o meu dinheiro, eu respeito o meu dinheiro, as minhas empresas, aos trabalhadores. Quando eu for buscar o dinheiro que não é meu e dano, eu já não estou a trabalhar daquilo que é meu.
Agora, só uma pequena diferença. Eles agora, no dinheiro dele, põem no... Não põem.
Não,
e depois vão ao banco, depois o dele ficam sem ele, não é? Gastam no mesmo. O do banco poderá ser que as coisas se componham.
Pronto. E, portanto, eu acho que a banca tem importância decisiva na economia nacional. É um apoio importante. Mas faltam aqui um conjunto de coisas ao país que é absolutamente decisivo e necessário nós percebermos. E quem nos está a ouvir? Uns poderão dar razão, outros não. Mas há uma coisa que é verdade, é que nós estamos em sintonia. O país não pode continuar muito mais tempo sem reformas estruturais. E aqui o tipo de direita, está na voz dos meus camaradas, que defendeu sempre. Tem que haver uma conversa entre o PS e o PSD. Não estão assim tão longe como isso. Porque alguns do PS podem estar à esquerda e alguns do PSD são mais liberais, podem estar à direita. Mas no meio daquilo tudo, a gente sente. Ainda
e enquanto se nos puserem de acordo em algumas reformas, três ou quatro reformas estruturais, isto não vai a lado nenhum.
Finalmente, António Costa riu. António Costa, mais António Costa, o meu partido, o meu camarada, fez o flick-flack e diz: é absolutamente necessário falarmos com o PSD. E o Rio está a dizer...
Mas olha, também levou um tempito de rir isso.
Também
ele também estava ali com um problema de garganta. Ele estava ali também com problema de garganta.
Sabes que isto da política, os equilíbrios e tal, os equilíbrios, normalmente os grandes equilíbrios dão a geneira. Mas finalmente perceberam que a regionalização que é decisiva. A reforma do sistema de saúde, incluindo no Serviço Nacional de Saúde e as privadas, é decisivo. Que a reforma da justiça... é decisiva porque um processo não pode andar 10 anos na justiça. Sócrates está há 7 ou 8 anos. Tem que ser julgado. O Madoff, nos Estados Unidos, foi apanhado aquela migrice. Em 3 meses apanhou de prisão perpétua. Andamos a falar de quê? Andamos a falar. E depois dizemos: ah, os Estados Unidos, capitalistas, malandros, entraram na Coreia, agora querem defender Taiwan, são contra a China. Podem ter os defeitos que quiserem. Mas há aqueles serviços, aquilo funciona. Aldrabou, mentiu, vigorizou, cadeia. E, portanto, nós temos aqui um papel importante.
E temos 3 minutos, porque não destes conta e já lá vais em 40 e tal. Já lá vais em 40 e tal.
Já vão em 40 e tal.
Ah, pois, estás a ver? Estás a ver como o país está a ficar? A gente até já no fundo do tempo perdeu. Estás a ver como o país está a ficar?
Eu não fazia a mínima ideia, Luís, vá só escrever para ti e depois eu estou
pois,
aqui.
Pois já lá vão os 40, estás a ver?
Isto acontece agora. Acho que no futuro, vão todas as semanas, vão acontecer coisas importantes, até às eleições e depois das eleições. Isto é matéria para nós conversarmos, as eleições do PSD, são de extraordinária importância.
Eu até, nesta parte terminal, até te sugeria, se tu estivesses de acordo, em que a gente assentasse aqui para 2 ou 8 dias, 2 ou 3 assuntos obrigatórios.
Vamos isso.
Vamos às eleições.
Isso.
A ver se a gente consegue ir passando a ideia de que ir às eleições não é apenas... pôr uma cruz.
Claro.
Porque o cemitério está cheio de cruzes e dali não vem coisa boa.
E de insubstituíveis.
Insubstituíveis. Não é só bem pôr uma cruz. Né? Também gostava de falar de um pouquinho, com alguma serenidade, da académica, porque também tenho medo que às tantas lhe ponham uma cruz. Num porão, com certeza, mas também tenho medo um pouco dessa história da cruz. E depois vamos falar mal do Presidente da Câmara. Não há comentador que se preze, que não diga mal de quem manda.
Vamos
estás a ver? Vamos
a ver.
Mas há aí dois presidentes de Câmara, e eu dou a tónica, que me estão a surpreender pela positiva. O que desde logo é...
É uma surpresa.
É uma surpresa e alguma coisa não está a funcionar bem. Um é o Santana Lopes passar os fins de semana metido dentro do gabinete ao sábado e ao domingo a trabalhar que nem outra coisa. Ele, que na primeira passagem por Figueira, à quinta-feira ia para Lisboa, tinha lá outras coisas a fazer, agora trabalha ali, trabalha, anda lá a equipa da limpeza com ele, e está lá alguém que, creio eu, que é o motorista ou alguém que está lá com ele, e o homem trabalha ali, estuda dossiês, ele qualquer dia fica doente.
Ele precisa descansar.
Ele que não força a natureza. Outro que me está a surpreender também, e também pela positiva, é o nosso presidente aqui de Coimbra, por quem eu confesso tinha sérias reservas. Claro que essas reservas não desapareceram, ainda desaparecem 8 dias, mas a verdade é que ele, neste mês que leva de funções, ele tem-se multiplicado. Por exemplo...
Não lhe falta o gás.
Que não lhe falta o gás. Eu, por exemplo, nas diversas manifestações culturais, que há muitas em Coimbra, mas que muitas delas são um bocado silenciadas, eu antes nunca encontrava, por exemplo, representante do Pluro da Cultura. Não sei o que é que se passava.
Mas existia o representante?
Eu, depois disseram-me que não existia.
Eu achava que não existia.
Agora eu vou e então os apresentadores dizem assim: estou cá eu, me chamo assim, está cá aqui o tal que é o promotor de iniciativa, e agradeço muito a presença da representante do Pluro da Cultura. Bom, tem sido em todas. Pode lá não ir fazer nada. Doutor, mas talvez não seja assim. Mas vai, respeita quem promove. E eu acho isso piada. Académica, eleições. Eu nas eleições só queria pedir-te uma coisa, mas eu perco-te ali à porta, está bem? Se puderes dar um jeitito nisso, salva-me. Até porque ainda agora disseste que é um homem puro, com os 26 anos tal. Se pudermos escolher, vamos por aí, não é por nada.
Nós podemos escolher aquilo que diz. Eu tenho a minha opinião. Eu sou este senhor, tenho opinião formada. Alguém que faz isto aos 26 anos é um homem de caráter e de coluna vertebral e sabe exatamente o que é que quer. Confesso que posso tentar encontrar algumas virtualidades no outro candidato. Eu aqui não quero fazer campanha nenhuma, não me interessa nada disso, não é isso que me move. Mas confesso que ainda não encontrei nenhuma virtualidade. Mas pode ser que tenha.
Mas ainda há tempo.
Há tempo para vermos isso.
Há tempo. E hoje lá também as não encontres todas.
Não, ver todas.
De modo que... Vamos
também, não tenho defeito, também não tenho a apontar nenhum defeito. Não isso. Tem nada com isso.
O académico, política e de remal do nosso presidente de Câmara.
Pronto, mas política podemos também falar um bocado nacional, porque também há...
A política começa na ADEMIA e não acaba em Cernais.
Pois, é,
acaba em Cernais.
Umas coisinhas para dar um bocado de pau.
Nós estamos aqui para durar.
Como costumo dizer, como eu dizia, assim, quando os meus atletas diziam, eles batem-me, batem-te, tu não dás pau, não dás pau, não sabes dar pauzinho, olha que o pauzinho do bom dá sempre já.
E passaram assim 50 minutos, no instante, mas é bom sinal de que a gente está aqui.
Também é preciso saber o feedback que temos.
Para
quem está a ouvir dizer.
Nós cá estamos.
Aquele gajo é um disparatado. Corram com esse Santarende que não vale a vinha.
Eles podem nos chamar disparatados, mas o maior risco que eles correm ao dizerem isso é acertarem. Esse é o maior risco que eles correm.
E acertam,
E também daí não é mal ao mundo. Não, é uma maneira de começarmos uma semana, é a maneira de nós nos irmos aqui divertindo e dizendo algumas coisas. Eu, por exemplo, estou mortinho para que a gente um dia destes fale da Académica e vamos lá ver uma coisa. Será que isto tem que ser mesmo desta forma? Ou terá que ser daquela? Não haverá uma terceira via? Não haverá uma quarta? Não há uma coisa qualquer? Eu estou convencido que é capaz de haver. Porque aquelas que me dizem que há, é como o outro.
Encontrar a mesma solução para um problema Já foi diagnosticado. Tomar o mesmo comprimido para curar a doença com loucura não existe.
Pois.
Portanto, estamos sempre a tomar mais comprimidos e sempre a definhar.
Sempre aí.
Temos de experimentar outra coisa qualquer.
Já não tomamos o comprimido com água, já só bebemos a água.
vamos dizer, no velho tempo do Nacional, o velho Pintanas dizia assim ao nosso amigo: ah, pá, porque tu não tomas o comprimido com água e tomas com vinho? Até vou beber água com o comprimido, para que se a seguir se vou beber vinho? Tomo já com vinho.
Pronto, já está bem. E evitava misturas.
Exato.
E evitava podia fazer misturas que nunca são recomendáveis.
A história de Coimbra também é importante aqui, não há umas coisas para esta gente nova perceber que aqui há uma história em Coimbra. Coimbra não começou ontem, não começou há 5 anos, nem há 10, nem há 20 anos. Coimbra já começou.
Eu até diria mais, se me permitires, pese embora isto, poder ser aqui alguns exageros de coisas. Um dos sítios onde a Portugalidade mais se concretiza, mais tem história, mais se realiza, é Coimbra.
Deixa-me dar só uma nota importante. Eu descobri há tempos que uma amiga minha, que eu não sabia o que é que estava a fazer em Coimbra, fez aqui um doutoramento. E a Paula Carmo, que foi jornalista, e pá, uma senhora que escreveu, eu tenho muito interesse sobre a história do Brasil. A história do Brasil, não a própria história do Brasil, mas como é que o Brasil, como é que nós conseguimos? Como é que Portugal geriu o Brasil e conseguiu dar uma dimensão àquele país. E há uma senhora, quando ela cá vier, eu espero que venha do outro programa também, a Ruth Chito Gauer, que fez um estudo. Era minha amiga, conhecíamos, estávamos a conversar com uns amigos comuns e nunca sabia. Nunca me disse, cá estás a fazer um estudo, é capaz de ser giro. Depois diz-me, ela nunca me disse. A unidade do Brasil só é possível porque todos os governadores estudaram em Coimbra. E, portanto, havia uma unidade de opinião em que toda a gente se comprometeu a que não houvesse divisões no Brasil. E mais, que é absolutamente decisivo, é que enquanto aquilo em Espanha, que havia várias repúblicas e várias culturas, fizeram a Argentina, a Colômbia, aquilo tudo, nós fizemos o Brasil, porque havia uma unidade que era Coimbra, a Universidade de Coimbra, a cidade de Coimbra. E isso está enfiado lá num sítio qualquer da universidade, que eu fui lá à procura e estive a ler, e agora quase todas as semanas vou ler lá umas páginas, e tenho umas fotografias de telemóvel, em que tem nomes, tem tudo, e que devia ser objeto de um livro. Eu vou mandar, enviar um e-mail ao senhor reitor da Universidade de Coimbra, comprometer a ajudá-lo, já que a universidade também tem uma imprensa, a imprensa da Universidade de Coimbra. Aquele livro é absolutamente decisivo para nós percebermos a importância de Coimbra na unidade territorial do Brasil.
E está, agora, lá, está, já lá, agora,
está lá numa montra e, qualquer, lá num
e
sítio
em
qualquer.
Complemento o que acabas de dizer, e invocando a própria universidade, há de estar atento ao trabalho fantástico que a universidade está a fazer em dois domínios, no campo da educação e no campo da saúde, com as ex-colónias, exatamente dentro desse espírito da unidade. Ainda agora o professor Rebelo Cordeiro esteve no Cabo Verde a ajudar a fazer lá não sei o quê, mas não foi para fazer lá nenhum galinheiro, de certeza foi no campo da saúde. O Melico Silvestre, que tu tão bem conheceste, foi o homem que sim, ajudou a pôr de pé o Hospital de São Tomé e Príncipe para aquela gente...
O professor Canha?
O professor Canha, que vai à Guiné, que ainda hoje de Bengala opera melhor com a Bengala do que alguns médicos com o bisturi.
Eu adoro a Guiné, porque acabou com
isso. O que estão a fazer nestes domínios é o sentido, e o que une isto tudo é exatamente Coimbra, é que Coimbra tem esse sentido de coisa. Foi daqui, eu vou chegar à conclusão, que foi daqui que partiram os barcos de 500, não claro. Foi nada da Praia do Restelo,
claro.
Estás a ver?
Claro.
Foi daqui, esse espírito foi daqui.
Claro.
Nós
claro.
Vamos continuar a falar nisso. Claro que temos que... Há aqui uma promessa que a gente vai fazer.
É continuar a dizer mal.
A dizer mal.
Ah, isso é fundamental.
Isso é fundamental. É. A gente não pode afetar a raiz das coisas.
Não,
expulsa-nos daqui para fora. Não, tá. Um grande abraço a Santarino. Um grande abraço aos nossos ouvintes. E eu peço desculpa que possamos extrair as suas expectativas, mas isto é exatamente para a gente, meio sério, meio a brincar, vai dizendo aqui algumas coisitas. Claro que o subsídio que o Santarino recebe do Estado pode ser cortado.
Pode
ser cortado.
E não, e o subsídio da política, o ordenado político, vai ser cortado.
Da política, mas,
pode cortar,
mas
pode.
Olha que dava jeito, e há aí um lugar que a gente, o pessoal liga pouco e dá muito dinheiro, que é o assessor.
É.
E depois, como não se faz nada, nem se tem que ir a lado nenhum, pode ser assessor de 30 ou 40.
Estás a ver? Aliás, havia agora um ex-ministro. Tinha mais assessorias do que semanas tinha ao ano. E, portanto, dizia-lhe, mas eu preciso ser aumentado. E dizia-lhe, mas eu vou diminuir o tempo de trabalho. E dizia-lhe, mas é impossível, porque eu já lá não vou. Eu só preciso de mais dinheiro, não preciso de assessoria. Isto,
promessas não cumpridas.
Pois, até podemos falar desse ministro, que é engraçado.
Quem? Um grande abraço aos ouvintes, muito obrigado, boa semana a todos, e obrigado Luís Santarino, muito, muito obrigado, e sobretudo obrigado pela coragem que tens de ser tu, eu sempre te conheci como tal, e olha, e conheci-te às vezes em condições, eu não posso ir embora, não basta ir este último programa, a gente não
exatamente,
sabe, sem saber que uma das primeiras vezes que eu vi o Santarino, ele vinha sentado na soleira da porta de um carro, de uma 4L, não era 4L,
Citroën 2 cavalos.
Uma Citroën 2 cavalos, em vez de vir sentado no banco, presumo que o carro tivesse. Presumo, eu não os vi. O que eu sei é que ele vinha sentado em cima da porta, ao vidro estava descido abaixo, ou não existia.
Que a porta saltou. Saltou os gomos.
Saltou e ele vinha sentado ali a descer a bandeira.
E não matei ninguém, a porta saltou e não matei ninguém. Foi uma coisa fantástica.
Senhor, não, senhor. E na altura circulava-se em Coimbra.
Exatamente.
E agora, um grande abraço.
Obrigado, um abraço. Um abraço.